elementos inorgânicos, o radicalismo e o extremismo são inquestionavelmente perigos para a democracia, com as dicotomias antissistema repletas de respostas falaciosas e impraticáveis, sem adesão à realidade e com difícil relação com a verdade e com os factos. É um fenómeno que explora, oportunista que é, os receios da população e as dificuldades que os governos democráticos têm manifestado na resposta às suas inquietações e que perturbações como a pandemia tendem a acentuar. É um fenómeno que se aproveita do atual afastamento de parte da população em relação às instituições, partidos políticos, associações ou sindicatos tradicionais que sentem muitas vezes já não os representar. Afastamento da própria política. Não podemos, por isso, afrouxar os cuidados perante sinais deste perigo. Pelo contrário, devemos redobrar os esforços na procura de soluções para os problemas e os anseios da população no sentido de o anular. Como políticos e como cidadãos que somos, não podemos deixar que aquilo que chega a parecer uma tendência suicidária de algumas democracias nos afete. Todos estamos convocados para esta batalha, porque dela depende a nossa sobrevivência enquanto povo e enquanto Estado soberano. Porém, não se esgotam nestes tópicos as nossas preocupações. Outras há que merecem a nossa melhor atenção e que certamente teremos oportunidade sobre eles agir, como sejam as alterações climáticas e a qualificação da população, a transição digital ou a questão das migrações e asilo, para não referir a uma questão fundamental, a luta contra as desigualdades. As mudanças estruturais de Portugal são hoje uma necessidade histórica. Excelência, minhas senhoras e meus senhores, durante o mandato que Vossa Excelência hoje inicia, o regime fundado em 25 de Abril ultrapassará em longevidade o regime salazarista e celebrará o seu 50º aniversário. Apraz-me, por isso, que nessas datas marcantes, Portugal tenha na presença da República um defensor acérrimo da democracia e dos seus princípios, que respeita o pluralismo e a diferença e que nunca desiste da justiça social. Um presidente foi, que é, um constituinte, há que recordar. Estou certo que o novo mandato de Vossa Excelência se pautará, como no que acaba de terminar, pelo mais estrito e imparcial respeito pelos valores e princípios constitucionais e que manterá com a Assembleia da República as mais cordiais relações institucionais, em total deferência pelo princípio da separação dos poderes e da interdependência, e tendo sempre presente que é aqui no Parlamento que se encontra representada a sociedade portuguesa na sua diversidade e pluralidade. Ao terminar, Sr. Presidente da República, prezado amigo, quero renovar-lhe o desejo das maiores felicidades no exercício das suas funções, com a certeza de que pode contar com a total lealdade institucional da Assembleia da República e do seu Presidente. Pela República, pela democracia, por Portugal. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, o Senhor Presidente da República vai agora usar da palavra nos termos constitucionais. Faz favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal Administrativo, Tribunal de Contas, senhores Presidentes António Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva, Doutora Manuela Eanes, senhores Ministros de Estado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Núncio Apostólico em representação do Corpo Diplomático, Sr. Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Sra. Procuradora-Geral da República, Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Sra. Provedora de Justiça, Sr. Chefe de Estado-Maior dos Três Ramos das Forças Armadas, Sr. Presidente do CDS, Sra. e Srs. Candidatos presidenciais, Sras. E Srs. Deputados portugueses. Hoje, como há 5 anos, Portugal é a única razão de ser do compromisso solene que acabo de assumir. E dizer Portugal é dizer os portugueses. Porque uma pátria é muito mais do que o lugar onde nascemos, renascemos. A memória do que fazemos, desfazemos e refazemos. Os usos que recebemos e passamos aos nossos filhos e netos. As instituições que nos moldam e ajudamos a moldar. Uma pátria são, acima de tudo, as pessoas. E nela, cada pessoa conta. Diversa, diferente, irrepetível. Portugal são os portugueses. São, pois, os portugueses, todos eles, a única razão de ser do compromisso solene que acabei de assumir. A começar nos que mais necessitam. Os sem abrigo. Os com teto, mas sem habitação condigna. Os da minha idade ou mais, que vivem em lares ou em casa, em solidão, ou velados por cuidadores, formais ou informais. Os reformados e pensionistas pobres. Os desempregados e em layoff. Os trabalhadores e os empresários precários. As crianças, os jovens, as famílias, os professores, os não docentes, atropelados em 2 anos letivos. Os que salvam vida e saúde. Os que os ajudam a salvar. Os que perdem vida e saúde. Os que perdem entes queridos sem uma despedida na doença e na morte. Os que nos deixam desejando regressar. Os que a nós se acolhem e ficam. E mais os que, e são todos, perto ou muito longe, na diáspora, nos Açores, na Madeira, no continente, nunca desistem de Portugal. Portugueses, no dia 9 de março de 2016, Portugal vivia já a saída de uma dura crise financeira, económica e social. Mas a divisão entre os que haviam arcado com o governo em crise e os que se lhe tinham oposto era total. Em ideias, em políticas, em legitimidade para ser poder, em emoções. A Europa, liberta da sombra da crise bancária, prometia crescimento e emprego. Esperava que Portugal não mudasse de rumo no reequilíbrio do orçamento. O mundo, empolgado pelos ideais da ação climática, da mudança energética, da liberdade de comércio e do multilateralismo, acreditava que era tempo de ultrapassar fronteiras, olhar de frente para migrações e refugiados, promover direitos humanos, paz e desenvolvimento sustentável. Mais sonhos e menos medos. O que se passou depois, sabemos-lo todos. O mundo foi outro, diverso do então esperado. Com crescimento económico, mas com menos ação climática, menos multilateralismo, menos tolerância em migrações e refugiados, mais guerra comercial, mais xenofobias. Mais medos, menos sonhos. A Europa, abalada pela saída do Reino Unido, foi ainda assim resistindo e reinventando-se. Às vezes, só. Nela própria, irrompendo aqui e ali, mais medos e definhando, de quando em vez, mais sonhos. Portugal continuou o caminho das contas públicas equilibradas. Fê-lo acelerando compensações sociais e reforçando o setor público. O que, sendo o programa dos novos governantes, se opunha ao rumo dos seus antecessores. Sairia do processo de déficit excessivo em 16 de junho de 2017, depois de, em 2016 e 2017, ter enfrentado situações críticas na banca. E na véspera de viver a primeira das duas vagas de tragédia dos incêndios florestais. Daria passos importantes no equilíbrio orçamental, na internacionalização, no digital, nas exportações, no turismo, na inovação e em alguma mudança agrícola, sabendo, em vários domínios, aproveitar caminhos antes desbravados. Atenuaria suavemente pobreza e algumas desigualdades sociais. Reforçaria o prestígio e o protagonismo externo nas Nações Unidas, no Eurogrupo, na Organização Internacional para as Migrações, nas Forças Nacionais Destacadas, nas missões solidárias como em Moçambique, na cultura, na ciência, no desporto. Iria, porém, adiando investimentos ou transformações mais profundas em competitividade empresarial, infraestruturas, administração pública, Serviço Nacional de Saúde e, em parte, na Justiça. À entrada de 2020, mundo e Europa esperavam por outros ciclos, dependentes das suas lideranças definidas ou assumidas no ano que terminou. Portugal, com excedente orçamental e, de novo, convergência económica com a Europa, esperava encarar anos de crescimento duradouro, num ambiente político, todavia, muito diverso daquele de 2016. Mais fragmentado e mais complexo, conhecendo a chegada ao sistema de novas forças políticas e sociais, anunciadas desde a primavera de 2018. Onde a economia deixava antever tempos mais propícios, a política sugeria tempos menos previsíveis. Foi então que há um ano entre nós começou a pandemia, que não mais deixaria de fustigar tudo e todos. Um ano demolidor para a vida e a saúde, o emprego e os rendimentos, os planos e as realizações, as comunidades, as famílias, as pessoas, cada um de nós. À pandemia na vida e na saúde, juntou-se a pandemia na economia e na sociedade. O heroísmo deixou de ser coisa de um instante, passou a ser de um ano. Quase interminável, mais difícil, mais estoico, mais valioso. Por isso, é justa a indignação dos sacrificados pelas duas pandemias. Mas também por isso, é parcialmente injusta a recriminação feita a tudo o que não se antecipou, não se evitou, não se resolveu. Nuns casos era possível, noutros não seria. Os trucidados pelas pandemias têm o direito a ver o poder existente, ao mesmo tempo, como tábua de salvação e como muro das suas legítimas lamentações. Os responsáveis durante as pandemias só podem assumir tudo, o possível e o impossível, sabendo que nada nem ninguém pode dar a quem perdeu o irreparável, o que não tem preço nem tem retorno. Portugueses, nenhum dos que aqui estivemos no dia 9 de março de 2016 terá antevisto o que é hoje o dia 9 de março de 2021. Nem o confinamento lá fora, nem o distanciamento cá dentro, nem a esperança, apesar de tudo, renovada e imbatível num futuro melhor. Pela primeira vez em democracia, um Presidente da República toma posse em estado de emergência. Perante uma Assembleia da República que nunca deixou de funcionar ao serviço dos portugueses. E por essa determinação, agradeço a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a Vossa Excelência, Senhoras e Senhores Deputados, o exemplo de dedicação à democracia. Nunca aceitando calá-la, nunca aceitando suspendê-la, nunca aceitando fazê-la refém. Que seja esta a primeira lição do dia de hoje. Vivemos em democracia. Queremos continuar a viver em democracia e em democracia combater as mais graves pandemias. Preferimos a liberdade à opressão, o diálogo ao monólogo, o pluralismo à censura e demonstrámo-lo realizando duas eleições em pandemia, de uma das quais resultou a subida da oposição ao governo. Isto é democracia. Mas queremos também melhor democracia, onde a liberdade não seja esvaziada pela pobreza, pela ignorância, pela dependência ou pela corrupção. Onde a inclusão, a tolerância, o respeito por todos os portugueses, para além do género, do credo, da cor da pele, das convicções pessoais, políticas e sociais, não sejam sacrificados ao mito do português puro, da casta iluminada, dos antigos e novos privilegiados. Queremos uma democracia que seja ética republicana na limitação dos mandatos, convergência no regime e alternativa clara na governação, estabilidade sem pântano, justiça com segurança, renovação que evite ruptura, antecipação que impeça decadência, proximidade que impossibilite deslumbramento, arrogância, abuso do poder. Assegurá-lo é a primeira prioridade do Presidente da República para estes 5 anos. A segunda lição desta posse em estado de emergência é ainda mais evidente do que a primeira. Vivemos em pandemia sanitária. E quanto a essa pandemia que mudou radicalmente a nossa vida, sabemos todos o que queremos. Queremos encurtá-la e não alongá-la. Estancar o número